Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vocês conseguem adivinhar sobre qual texto bíblico nós vamos meditar nesta manhã? 90 anos da minha mãe, Salmo 90. Tem algum outro capítulo, algum outro livro da Bíblia com capítulo 90? Não, né? Então vamos no Salmo 90, escrito por Moisés, na verdade é uma oração. Moisés, quem foi Moisés? Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Na época, o Egito era uma potência, a potência, né? Estudiosos pensam que Moisés era poliglota, falava mais do que 5 idiomas. Ele era poderoso em palavras e obras. Foi o líder que conduziu um povo de perto de 3 milhões de pessoas. É fácil? É difícil conduzir a nossa casa com 3, 4, 5 pessoas. Você imagina 3 milhões de pessoas, né? Mas o que a gente vai ver aqui, que Moisés escreveu, não é fruto da sabedoria e inteligência dele. O que nós vamos ler no Salmo 90 é a revelação de Deus. Por isso que é importante você dar ouvidos. Não a o homem que está por trás, mas ao Deus do homem que o inspirou para escrever essas palavras. E na minha Bíblia consta: oração de Moisés, homem de Deus. Não sei se é na tua também está isso. É o que importa. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Deus não se preocupa com teu currículo, com os teus títulos, com as tuas habilidades, mas ele olha para o coração e está perguntando: você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? É isso que importa. O Salmo começa no versículo 1 dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Vamos ler esse versículo 1 todo mundo junto? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Essa oração começa com o Senhor. E a primeira coisa necessária para você e eu, criaturas de Deus, é ter esse senso de que estamos constantemente na presença de Deus. Você tem esse senso aguçado de que você sempre está acordando na presença de Deus? Que você, quando come, ele está presente? Quando você se diverte, quando você estuda, quando você trabalha, você está diante do Senhor do universo. Estamos na presença do Senhor dos senhores. E o salmista, não Moisés, mas um outro, escreve: onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada ou do amanhecer e me detenho nos confins dos mares ou do outro lado do oceano, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Meus pais viveram conscientes dessa presença 100% e constante de Deus na vida deles, tanto para ser um abrigo, quanto também para não desagradá-lo. Ele está na nossa presença. E Moisés então começa: Senhor, essa deve ser a liturgia da tua vida e da minha vida, lembrando de que há um Senhor o tempo todo. Então, a lembrança de que Deus vê tudo e Deus ouve todas as coisas. E o Salmo continua: tu tens sido o nosso refúgio. Infelizmente, tristemente, nos nossos dias pós-cristão, um momento onde as pessoas não se importam mais com Deus, falar que Deus é o nosso refúgio soa estranho para muitos. Falar que consideramos Deus em todas as coisas e que Ele está presente é fanatismo para uma grande parte das pessoas. Mas é isso que Moisés experimentou. Senhor, O Senhor tem sido o meu refúgio. É o que o povo de Israel experimentou. É o que você tem experimentado. É aquilo que o povo de Deus, ao longo da história, tem experimentado. Senhor, Tu és o nosso refúgio. Há um único Deus vivo e verdadeiro, e Ele é o nosso refúgio. E a ideia aqui de refúgio é que Ele é a nossa morada, a nossa casa, a nossa habitação. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso tudo. Algumas semanas atrás, Helene e eu conversamos com uma tia nossa, e conversando sobre Deus, sobre como nós vivemos, a Helena usava bastante a expressão, foi Deus que fez, que Deus que abençoou, que Deus nos conduziu. Ela falou assim, mas vocês põem Deus em tudo? Assim não dá. Ela ainda não entendeu que não é uma escolha dela. Deus está, você crendo ou você não crendo. Deus está presente. Agora, é muito diferente quando a gente está consciente e a gente vive desse Deus e para esse Deus. Nós temos orado para que ela possa entender o que significa uma vida na dependência de Deus e para esse Deus do qual nós dependemos. O Senhor tem sido o teu refúgio? Ou Ele tem sido parte do teu refúgio e uma outra parte você tem buscado, talvez nos estudos, talvez em pessoas, talvez no trabalho, talvez no dinheiro, talvez na sabedoria, ou na sorte, como alguns dizem, né? Boa sorte, né? Onde é que tem sido o teu refúgio? No Senhor existimos, nele respiramos e nele nos movemos. O Salmo 2, eu creio que não só eu, mas muitos gostam dele, como se tivesse quatro atos ali, né, de uma peça teatral. O primeiro, as nações estão se rebelando contra Deus e querendo tirar as amarras, entendem Deus como sendo alguém que está tolhendo a liberdade. Mal sabem eles, né, a liberdade que a gente tem com o Senhor Jesus. E depois, a segunda parte, Deus se ri desses que acham que tão pequenininhos podem afrontar o Senhor do Universo. Mas esse salmo termina dizendo, bem-aventurados os que nele se refugiam. Aquele que se refugia no Senhor, ele é satisfeito. Ele tem plena alegria. Ele não precisa de mais nada, porque o Senhor é tudo para ele. E o Senhor, ele nos fez com a necessidade dele. Quando nós entendemos isso, nós somos preenchidos por ele e completamente bem-aventurados. Eu sou testemunha do quanto Deus tem sido refúgio para minha mãe, não só no que ela fala, mas no seu viver. Meu pai também, enquanto esteve aqui conosco. Não adianta correr para outro Deus. Os outros deuses fazem até boas propostas, mas eles não entregam o que prometem. Só Deus entrega aquilo que ele promete na sua palavra. Refugie-se nele. E agora eu queria ler com você os versículos de 2 a 6. E tem quatro coisas que, nesse restante de Salmo, de 2 a 17, quero destacar aí, que a gente vê nessa escrita aí de Moisés. Versículos 2 a 6 nos dizem o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos os homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Primeira coisa, conheça o eterno e soberano Deus, versículos de 2 a 4. Às vezes as crianças perguntam, quem fez Deus? Quem conhece aquela musiquinha? Foi Deus que fez o mundo, o crocodilo bem te vi. E algumas crianças, e essa criança foi meu filho, que achava que tinha sido o crocodilo que fez o mundo. Porque olha a letra, quem foi que fez o mundo? O crocodilo e o bem te vi. Né? Então tem que tomar cuidado, porque as crianças são literais, né? Mas não foi o crocodilo, nem o Bentivi. Foi o nosso Deus que fez o mundo. Mas quem fez Deus? A resposta mais clara é que Deus nunca precisou ser feito. Ele sempre existiu. E a criança fica assim, né? Como é isso? Né? Não dá para entender. Mas o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Não tem começo e não tem fim. Antes que os montes nascessem e a terra e o mundo fossem formados, lá estava Ele. Ele existe de um modo muito diferente do que você e eu. Nós somos frágeis, nós somos finitos, nós somos limitados, mas o nosso Deus é eterno, Ele é necessário e Ele é autoexistente. Eterno porque não tem começo, não tem fim. Necessário porque se Ele decidir parar de respirar, a gente desaparece. Somos extinguidos assim, num piscar de olhos, porque Ele sustenta todas as coisas. Você precisa dEle. E se você não o quer, Ele está sendo gracioso em manter você com o coração batendo. Porque Deus é necessário para que haja vida. E Ele é autoexistente, o autossustentável. Ele existe por si só. Ele não precisa de ninguém. Ele não depende de ninguém. Ele por si é a própria vida. Como é que Paulo, apóstolo Paulo, apresentou esse Deus desconhecido aos atenienses? Ele disse: o Criador do mundo não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele tem vida em si mesmo. E ao mesmo tempo que Ele criou o ser humano, que Ele criou a vida, Ele também pode reduzir esse ser humano a pó. É o que o texto nos diz. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. O homem nasce, cresce, estuda, trabalha, vai vivendo, e um belo dia, conforme a senha, ele ouve a voz de Deus a dizer-lhe: volta, e assim ele torna ao pó. A gente não gosta de ouvir isso, mas é assim. Deus que dá a vida, Deus que tira a vida, mas é apenas a destruição do corpo. A alma é eterna. E já já a gente vai falar da alma. E quando Moisés perguntou a Deus como que ele deveria apresentar esse Deus para o povo, Deus falou assim: diga a eles, eu sou o que sou. Eu sou o Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é, simplesmente. E assim que ele queria ser conhecido perpetuamente, um Deus que é tudo, que é o único que pode encher todas as coisas, inclusive a nossa vida e o nosso ser. Ele é a origem de tudo, sem nunca ter iniciado. E sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que na ocasião já tinham deixado este mundo, portanto, Ele também é Senhor não só dos vivos, mas também dos mortos. Mas pensando nesses três mortos que tinham morrido fisicamente, mas que estavam bem vivos, porque tinham depositado a sua confiança nesse Deus. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Deus, Ele é grande em poder, mas Ele também é grande em relação ao tempo. O Salmo nos diz: 1000 anos aos olhos dEle é como o dia de ontem que se foi. 1000 anos para Deus é como algumas horas da vigília da noite. Ele está acima do tempo. E é por isso que Ele pode dizer: quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, porque Ele não está preso ao tempo. Não está limitado ao tempo. E Ele é o único que promete uma vida sem fim e consegue cumpri-la. Para o homem, 1000 anos parece um tempo que não acaba nunca, né? Alguém já chegou a 1000 anos aqui? Não, né? Quantos presentinhos já para dar para Metusalém, para dar para Noé? Já pensou organizar 600 lembrancinhas, 800 lembrancinhas? Viva, portanto, para aquilo que é eterno, não para aquilo que é temporal. Não se perca naquilo que passa. Foque a sua vida, as suas energias, os seus recursos, as suas habilidades naquilo que traz desdobramentos eternos. Em que Deus você confia? É nesse Deus que os meus pais colocaram a sua confiança. Os que confiam em sua própria força, eles vão logo descobrir que é um caminho de esgotamento e dor. Mas aqueles que confiam no Senhor e vivem para esse Senhor, pensando, eu sou peregrino nesse mundo, estou de passagem, então não vão se perder, vão viver de forma com sentido, com propósito. A segunda coisa, se a primeira é, invista em conhecer esse Deus eterno, autoexistente, que existe desde sempre, que nunca vai passar, mas também você não pode esquecer e tenha a consciência de que a sua vida é breve. É a segunda coisa que ele diz aqui nesse salmo, a brevidade da vida do ser humano. E aqui a gente vê um contraste gigante entre Deus e gritante, entre Deus eterno e o homem tão finito e tão passageiro. Apesar de ter sido criado em imagem e semelhança de Deus, ele floresce e logo murcha e passa rápido. Somos passageiros como um sono. Tem gente que dá uma cochilada aqui e pronto, é isso. A vida é isso. Quando você acorda, já passou, né? Outros textos nos falam que a nossa vida é como a neblina, que aparece de manhã e logo se dissipa quando vem o sol. Passamos rapidamente. Mas a minha pergunta para você é, por que que nós aceitamos com mais facilidade essa realidade de que a nossa vida é passageira e com muito mais dificuldade aceitamos aquilo que Deus diz sobre ele e o que ele espera? E a resposta que eu encontro é porque a gente está acostumado a aceitar aquilo que os nossos olhos veem. A gente está acostumado a aceitar aquilo que cabe na nossa imaginação racional. Mas as coisas de Deus são aceitas pela fé. As coisas de Deus, elas são aceitas com outros olhos, os olhos da fé. E é com fé que você vai agradar a Deus. É, portanto, lendo a palavra de Deus e crendo em quem Deus é, que vai agradar a Deus. É lendo esse livro que você vai ganhando fé e vai agradando a esse Deus. Não é aquilo que você acha, não é aquilo que você resumiu, daquilo que você tem ouvido durante a sua vida, ou dos teus pais, ou de amigos, ou de religiosos, mas é aquilo que Deus diz nas Escrituras. A fé que vem de Deus não é uma imaginação que você repete várias vezes e acaba crendo ou se tornando realidade. Não é um pensamento positivo, não é uma torcida com reza brava. Fé é uma coisa tranquila. É uma fé. Fé é a. Vocês lembram da definição de Hebreus? É a certeza de coisas que se esperam. É uma certeza. Não precisa fazer pensamento positivo, vai acontecer. É uma certeza que Deus coloca no nosso coração quando a gente se abre para aceitar quem é Deus e as coisas dele. É a convicção de fatos que você não vê, mas você tem certeza. E é tão legal porque quem se lança para essa fé em Deus e no que ele fez, você passa quase que a enxergar com os teus olhos. Se torna tão real, por isso que o mundo fala assim, você está maluco, vou te internar, você não tá legal. Porque é uma convicção, é uma certeza e você fala como não tem outra opção. Mas para ele que não tem essa fé, e a gente já ouviu, eu já ouvi de pessoas, eu gostaria de ter a fé que você tem. Porque realmente não é explicável essa fé, mas ela faz toda a diferença. E se torna tão palpável que a gente vive e com essa alegria, com essa paz do Senhor, porque ele que faz esse milagre em você e em mim. Não é lavagem cerebral. E a brevidade da vida traz uma reflexão. Como é que você tem vivido essa vida tão curtinha que Deus te deu? Talvez hoje seja o dia para você olhar para o exemplo da minha mãe e falar assim, eu não vou mais perder tempo. Não vou me enveredar com as coisas deste mundo. Não vou me enrolar com aquilo que o mundo está me oferecendo, mas eu vou buscar as coisas lá do alto. As coisas eternas, as coisas que não são passageiras. E Deus fala que se você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Ele vai acrescentar todas as coisas. Ele não prometeu mundos e fundos. Você talvez não vai ficar rico e fazer um cruzeiro de 3 anos à volta do mundo e conhecer os 150 países. Mas você vai desfrutar de uma vida que faz sentido, que traz aquela coisa gostosa de que estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. E Deus pode voltar a qualquer hora, que eu estou pronto, porque eu tenho vivido hoje na presença de Deus e agradando a esse Deus. Vamos avançar mais um pouquinho. Salmo 90, de 7 a 11. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, ou alguns chegam a 90. Não está aqui não, viu, gente? Neste caso, Moisés viveu até 120. Ele quebrou o paradigma do que ele escreveu, né? Mas era a expectativa de vida da época que ele está retratando. Mas outros chegaram mais, como Moisés, até 120. Mas, naquela época, os que chegavam a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Terceiro ponto, trate dos teus pecados. E aqui nós somos introduzidos numa parte mais difícil das Escrituras. É se dar conta de que Deus está irado comigo. Tem alguns que pulam esses versículos aqui, porque eles são duros. Eles são duros. Além da brevidade da vida, a gente tem que lidar com os nossos pecados, porque eles trazem a ira de Deus sobre nós. A ira, a cólera de Deus, vem dos nossos pecados, pecados expostos, conhecidos, e os pecados ocultos, que só você sabe, e Deus. E esses também precisam ser tratados seriamente e urgentemente, senão a ira de Deus vai continuar sobre você. O nosso pecado no singular, que começou com Adão e Eva, ele é o afastamento de Deus, é dar as costas para Deus. E quando a gente dá as costas para Deus, aí começam os pecados no plural. Aí você vai ter inveja, você vai sentir ciúmes, orgulho, você vai mentir. Aliás, Adão e Eva rapidamente já, né, caíram nisso. Bebedice, drogas, impaciência, sexo fora do padrão de Deus, violência. Aí vem a lista do que um ser longe de Deus vai se entregar e vai cometer. E há uma consequência para tudo isso. Qual que é a consequência do pecado e da série de pecados? É a morte eterna. Quando você passa um farol vermelho, qual que é a consequência? Você que dirige. Multa, em mais ponto. A gente, mesmo não gostando, a gente aceita a lei. Se nós roubamos, alguns anos de reclusão, dependendo o que foi, a gente não gosta, mas ninguém fala assim, não, apaga essa lei, para mim não vai valer. E por que que a gente tem tanta dificuldade de aceitar a lei de Deus, que é uma lei santa, boa, justa, perfeita? E na lei de Deus ele diz assim, quem transgride um mandamento da lei de Deus, recebe como punição a morte eterna. Mas Patrick, é muito, muito duro isso, mas é assim, porque Deus é tão santo que qualquer deslize diante desse padrão de santidade de Deus entra na categoria de errado, de culpado. Mas, mesmo com essa ira de Deus sobre você e sobre mim, a gente não pode esquecer de que a gente tem que entender Deus na sua totalidade. Não apenas um Deus justo, que vai punir com a sua ira o transgressor, mas ele também é, no mesmo nível que a sua justiça, ele também é amor, ele também é bondoso, ele é benigno, e por causa disso ele não quer que nós recebamos essa punição, essa ira por causa dos nossos pecados. E é por isso então, por causa do seu amor, que ele providenciou um meio para que a ira de Deus não caísse sobre você ou sobre mim. E esse meio quem foi? Jesus Cristo. Ele transferiu a ira que é devida a você sobre a pessoa do Senhor Jesus ali na cruz. Jesus, que não cometeu pecado algum, ele estava ali sendo um substituto no teu lugar, pagando a tua dívida, pagando a lei, a penalidade da lei que você merecia por causa da tua transgressão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A lei de Deus precisava ser cumprida, e Deus então cumpriu em Jesus, não em você. Ele desceu do céu, ele foi concebido na barriga de Maria, mas uma concepção celestial, divina, pelo Espírito Santo, sendo 100% Deus, 100% homem. E ele cumpriu a lei de Deus, que todo que pecar morrerá. E Jesus então, ele está morrendo na cruz, pagando e satisfazendo essa lei de Deus. E nós sabemos que ele aceitou esse sacrifício de Jesus, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo. E o que basta você fazer é reconhecer que você tem transgredido. Trate dos seus pecados. De que forma? Reconhecendo-os diante de Deus e dizendo: Deus, eu sou culpado daqueles que talvez a minha família conhece, mas eu também sou culpado daqueles que só eu sei, aqueles que eu faço as escondidas, em oculto. Trate todos eles diante de Deus. E quando você se arrepende dos seus pecados, crê que esse Jesus assumiu a ira de Deus no teu lugar, então você ganha a vida, você ganha a sentença de esse agora é um filho justificado. É uma criatura que foi absolvida. Arrependa-se para serem cancelados os teus pecados. Agora você é justificado, porque alguém pagou a lei no teu lugar. Alguém assumiu essa ira que o Salmo 90 nos fala aqui. Essa ira de Deus caiu sobre Jesus. E vai chegar um dia onde o Espírito, diz aqui o versículo 10, tudo passa rapidamente e nós voamos. E nós voamos. Não é que você vai ganhar asas, não. Mas, poeticamente, nós vamos deixar esse mundo. E o que, que você precisa para deixar esse mundo e como a alma eterna e estar junto desse Deus amoroso, salvador, eterno? Apenas reconhecer os teus pecados e confessá-los diante de Deus. João 17,3 nos diz: e a vida eterna é esta. E quem quiser ler comigo, leia, eu gosto muito desse texto. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mais uma vez, talvez apareça aí na telinha: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem alguns que acham que apenas passando pelas águas do batismo já vai ser resolvido, depois cumprindo algumas coisas, alguns rituais, e está tudo certo. Mas não, é conhecendo Deus e conhecendo o seu Filho. E qual que é a história que eu vou contar para vocês agora do avô? Vocês dão risada, mas vocês esqueceram. Por isso que eu conto de novo. Você só sabe que tem avô na história, né? Um avô, marinheiro. Lembra, Sérgio? Cabeça tá boa? Um marinheiro de 40 anos, se aposentou. Navegou pelos sete mares. Foi capitão de muitas embarcações e conhecia todas as águas aí do nosso planeta. as águas salgadas. E ele contava as experiências para o seu netinho. Contava as histórias, como é que era em alto mar, e nos navios. E o netinho gostava de ouvir, mas o netinho não conhecia ainda o mar. Só o avô conhecia bastante bem o mar. E aí, com 3 anos, ele falou, vou te levar para você conhecer o mar. Aí pegaram o carro e foram lá na beira da praia. E o menino, então, primeira vez que estava pisando na areia, e largou a mão do avô e correu, e olhou aquela imensidão, botou as mãozinhas lá na água, na beiradinha ali, e voltou correndo e falou, avô, agora eu conheço também o mar. Os dois conheciam o mar, o avô e ele. Mas tem alguma diferença? Mesmo usando a mesma palavra? O avô conhecia de uma caminhada, de anos. E aquele netinho, só de ver rapidamente, de encostar aquelas mãozinhas. Qual o seu conhecimento de Deus? Você se satisfaz de ter ouvido falar alguma coisa de Deus? E falar, eu já ouvi de Deus? Ou você tem mergulhado numa jornada de conhecer esse Deus? Porque a vida eterna é conhecer esse Deus, único e verdadeiro. E é conhecer aquele que ele enviou, que é Jesus Cristo. E ao conhecer esse Deus, a sua justiça, o seu amor e essa maravilha que ele fez por você e por mim, você vai se entregar em devoção e amor. E aí você está entendendo que de fato esse Deus espera de você. E vamos para o último trecho do Salmo, versículos 12 a 17, que nos diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E o quarto e último ponto, a satisfação está no amor de Deus. Aqui é a expressão de um homem que entendeu quem é Deus, entendeu a sua brevidade e entendeu que tem pecados que têm que ser tratados. Por isso, ele, no versículo 12, que é uma chave, uma virada aí nesse salmo, Senhor, então ensina-nos a contar os nossos dias. Queremos alcançar um coração sábio. E qual que é o melhor jeito de alcançar um coração sábio? Como fazer isso? Conheça esse Deus. Invista em conhecer esse Deus e o seu Filho Jesus Cristo e a lei desse Deus. Coração sábio se arrepende dos seus pecados. Deposita a sua fé em Jesus. E o salmista continua, volta-te, Senhor. Deixa, Deus, a tua ira contra nós. Nós já estivemos longe, volta-te para nós, Senhor. Não queremos mais fugir de ti. E ele diz, até quando sofreremos a tua ira? Nós não a queremos mais. E até a gente poderia pensar profeticamente, esse volta, Senhor, é como que talvez um clamor, sem entender ainda tudo, mas, Senhor, vem. O Messias, vem nos salvar, vem nos libertar dessa desgraça que nós estamos vivendo. Tem compaixão dos teus servos, deixa a tua ira e nos abençoa, Senhor. Há 2 pecados contra a esperança, a presunção e o desespero. O que é a presunção? Presunção é a opinião, a melhor possível sobre você mesmo. Eu me viro. Eu não preciso desse Deus. Aí você não precisa então de esperança. Você é autossuficiente. Você se põe como Deus. Pensamento depende de mim. Alguns dos nossos familiares pensam assim. Não, eu que faço acontecer a minha vida. Mas não é assim. E quem pensa bem de si mesmo, não precisa de Deus, nem de salvação. E muito menos de esperança, porque ele é a sua própria esperança. Então, se continuar desse jeito, a ira de Deus vai continuar sobre esse que pensa dessa forma. Mas também um outro pecado é o desespero, que é a atitude que sente que tudo mais falha quando nós falhamos. Então, como eu estou constantemente falhando, então não tem jeito mais para mim. Já está tão ruim, e não tenho feito o que deveria fazer, então não há mais jeito, não há mais esperança, estou perdido, a vaca foi para o brejo. E por isso, essa oração de súplica, Senhor, tem compaixão de nós. É a única forma de você realmente sair dessa realidade que o pecado trouxe, dessa condenação, é clamando, Senhor Deus, tem compaixão de nós, misericórdia de nós. E a compaixão é a única esperança que você tem. É outro nome para o amor de Deus por você. E esse amor de Deus em Cristo é a solução para trazer esperança para você, para trazer vida e para trazer aquilo que você tanto busca. Mas é nessa pessoa de Jesus apenas. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. É como se ele tivesse sofrido durante toda a noite e agora de manhã ele quer esse livramento. Aí nasce como que um novo dia. A salvação é assim. Você vive nas trevas, vive numa dor, num sofrimento, numa coisa que te não traz nenhum prazer. E quando você conhece a pessoa de Jesus, parece que começa um novo dia e uma alegria que te sacia até a alma. Alegra-nos. O bobo da corte fez o rei rir por muitos e muitos anos. Trouxe riso para a realeza e para toda a comunidade. E esse bobo da corte era muito, muito bom. Mas um dia ele fez uma piada que o rei não gostou. E acabou humilhando o rei. E o rei furioso disse, você vai morrer. Prendam-no. E levaram o bobo da corte porque ele passou do limite nas suas ali brincadeiras. Em um desses dias festivos especiais, o rei se lembrou do bobo da corte, que ainda não tinha morrido, e falou, eu vou dar uma chance para você. Você pode escolher como você quer morrer. Eu vou deixar você decidir como você quer morrer. Majestade, mas que coisa maravilhosa. Muito obrigado por me permitir que eu escolha a maneira que eu quero morrer. Majestade, eu quero morrer de velhice. Foi esperto. Faça bons pedidos a Deus. O salmo aqui não pede nada de bens materiais, porque ele sabe que vão passar. Junto com a brevidade da tua vida, o que você tem no bolso vai passar. É fácil falar, né? Mas como a gente gosta de juntar, né? Peça coisas boas e inteligentes. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, sacia-nos com a tua benignidade. Senhor, eu quero alegria. E ele termina esse salmo de forma tão linda. Seja sobre nós a graça do Senhor. É só isso, a graça vale mais que a vida. Seja a graça ou a beleza do Senhor sobre nós. A presença do Senhor é que garante todas as coisas. O salmo começa com, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. E termina com, precisamos da tua graça. Confirma sobre nós as obras que você faz na dependência de Deus. Ele vai confirmar porque vem dele. Então, quando estamos mergulhados em fazer as obras de Deus, ele vai confirmar todas elas porque já vieram dele. E ele colocou isso nas suas mãos, nos seus pés e no seu coração para fazê-las. Então, vamos terminar lembrando desses quatro pontos. Conclusão, conheça o Deus eterno e verdadeiro. Invista em conhecê-lo. Leia esse livro. Leia esse livro, você não pode passar mais tempo desprezando esse livro. Até você que já é do Senhor, passar uma semana sem ler esse livro, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Você vai ganhar propósito conhecendo o Deus que te criou. 2, a vida é breve. Você precisa conhecê-lo hoje. Não espere. 3, trate dos teus pecados. Arrependa-se deles. Não é para os outros verem. Porque Deus vê todas as coisas. Trate seriamente daquilo que você tem ainda pensado, vivido, feito, que não agrada a Deus. Ele está sempre presente. E como ele deve ficar machucado quando a gente deixa de lado, deixa de tratar aquilo que não está em acordo com a santidade, o padrão de Deus. E 4, faça bons pedidos. Clame por compaixão, bondade, alegria, graça. A satisfação e a alegria você só vai encontrar em Deus. Amém? Senhor Deus, a gente confessa que às vezes nem sabemos pedir coisas boas. Nosso coração ainda nos engana. Ainda, Deus, achamos que as coisas desse mundo têm alguma importância, algum valor. Senhor Deus, nós queremos viver somente do Senhor e para o Senhor. E que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E nós terminamos, Deus, com esse salmo. Queremos a Tua graça sobre as nossas vidas. Confirma, Deus, o que faremos nesta semana. Queremos fazer aquilo que agrada o Teu nome. Confirma as obras das nossas mãos. Queremos viver para a Tua glória. Queremos viver, Deus, essa nova semana focados na Tua pessoa. Porque é o Senhor que importa. E o Senhor é quem é tudo. É o nosso refúgio. É a nossa segurança. Mais uma vez, obrigado, Deus, pela vida da minha mãe, por esses 90 anos. E é muito claro, Deus, para mim, para nós, como ela expressou que é o Senhor por trás da vida dela. E a Ti, Deus, toda a honra e toda a glória. E o Senhor é o Deus de cada um aqui, o Deus dessa igreja. E que essa semana não seja apenas, Deus, um discurso de que Deus é tudo, mas que vivamos dessa forma, para o Teu inteiro agrado. E tornando conhecido esse Deus, para aqueles que ainda estão resistindo e ainda não se abriram, Deus, a entender que é preciso conhecer o Deus único e verdadeiro e aquele que esse Deus enviou, Jesus Cristo, para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém.